Bem-vindo ao Vivendo de Arte, o canal dedicado a artistas que querem viver de arte. Hoje, direto de Minas para o Universo, né? Recebo Nanda Almeida, artista, terapeuta. Além de música e poesia, né? Você transita por várias coisas, né? Autoconhecimento, é engajada socialmente.
É, primeiro eu quero dizer que é um prazer grande estar aqui, Rod. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de contribuir para esse programa Vivendo de Arte.
Ah, eu que agradeço.
E sim, assim, na verdade existe um fio condutor no meu trabalho que é a vontade de ver o mundo melhor.
É.
Eu acredito muito que a gente pode viver de uma forma diferente, mais consciente, mais harmônica, mais em paz. E que o primeiro passo disso, para a gente conseguir alcançar isso, é uma consciência individual ampliada de si mesmo, para depois conseguir se relacionar com o outro e com a Terra. Então, todos esses elementos que você trouxe têm um fio condutor. A minha poesia perpassa por aí a minha relação comigo mesmo, minha relação com o outro, minha relação com a Terra, e alguns conhecimentos que eu acho que são universais, né, que não são vários não só para mim, mas como para todas as pessoas. O ativismo social é isso na prática.
Uhum.
Não adianta eu ter a maior, falar de amor, ter a maior consciência sobre o amor e não agir amorosamente no mundo. Ainda que eu vou confessar que eu acho muito mais fácil fazer trabalho social do que as relações em família, por exemplo. Até falando de amor, talvez seja mais
difícil. Sempre tem algum lugar que a gente tem que trabalhar também, né, Nanda? A gente tá aqui, se a gente tá aqui, é porque eu acredito que se a gente tá aqui, a gente tem alguma coisa ali pra lapidar, né?
Aí é a terapia, né? Aí a parte terapêutica nos auxilia nessa, no amor também, nessas relações. E foi num profundo mergulho em mim mesmo que eu descobri a arte do canto. Ele nasceu assim, trazendo cura.
Não. Quando que foi que você começou a cantar?
2016. Mas a poesia, ela é anterior. A gente... Vocês não escutaram, mas a gente estava conversando. Uma pena, porque é uma conversa muito boa que o Rod tem. E nós conversamos brevemente sobre a importância da poesia,
pois,
né?
É.
Enquanto
ferramenta.
Enquanto instrumento terapêutico, enquanto instrumento de expressão. E para mim, você foi falando e eu tirei aqui um poema. O poema chama Salva Vidas. Salva Vidas. Vida urbana, coisas mundanas, cansa. Corre, corre, encolhe. Nhen, 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 engole. Poema resolve problema? Não. Poesia salva vida.
Uau!
Porque para mim sempre foi isso, né? Eu tenho uma sensibilidade, eu acho, muito aflorada, eu sinto muito. E a forma de viver nesse mundo sentindo esse tanto é expressando em arte. E a poesia era uma arte natural. O canto já foi uma surpresa para mim, na verdade.
Aconteceu, de repente?
Aconteceu. Então, nesse processo, o meu canto tem um chamado, né? Um chamado para olhar para dentro, olhar para si, e nesse olhar para si mesmo, encontrar com o outro e respeitar a mãe, que é a Terra. Né? Então, nesse trabalho pessoal de buscar quem sou eu, o que, que eu vim, o que, que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido da vida, eu dei uma reestruturada completa na minha vida e assumi alguns dons que eu sempre tive. Um deles é cura, eu não sei, mas algo acontece nas minhas mãos quando eu imponho ela sobre as pessoas. Curar cada um que cura a si mesmo, mas assim, a canalização de energia. E eu passei a admitir isso e a utilizar isso no mundo. Eu falei, vamos, se isso existe, talvez seja bom.
Se você acredita, é verdade.
Se for bom, as pessoas vão vir.
E vai ter resultado.
Eu comecei a assumir isso, abri minha tenda, né? Diz que cigano, abra sua tenda, cigano.
Abre sua
abri
tenda.
Minha tenda.
A barraquinha, eu costumo dizer.
Abri a barraquinha. No caso, era um consultório, entre aspas, né? E as pessoas chegaram e eu comecei a aplicar energia nelas de forma intuitiva. apesar da formação de reiki. E no meio dessas sessões eu comecei a cantar.
Uau, foi ali que começou em terapia.
Justo, eu comecei a cantar. Ou então chegava assim um som e eu falava, olha, seu corpo me ditou esse som, assim. Às vezes era uma frase com melodia e eu passava para a pessoa. Porque o meu exercício foi de me abrir para o que viesse e ter coragem de compartilhar. Não foi fácil. O medo do julgamento,
medo de julgar.
É alto.
É um monstro.
Mas
do artista.
Mas é super interessante que sempre que eu fazia, o feedback era positivo. E aí, depois das pessoas retornarem e falarem, ah, Nanda, eu cantei aquela melodia que você me passou, aquele mantra, me fez muito bem. Eu falei, você está fazendo bem para um, talvez faça bem para 10, faça bem para 20, faça bem para 100. Eu tenho muito disso de querer espalhar o que é bom, não só meu, como das outras pessoas.
Muito obrigado, o mundo agradece.
É um parênteses que eu tenho tanto que eu até desenvolvi alguns cursos nesse sentido, sabe? Mas, e aí, então, eu produzi o primeiro CD, que foi bem amador, assim, chama Cantos Mágicos, que foi, sobretudo, uma experiência, assim, de colocar isso, de nascer isso. Esse canto tem pessoas que falam que faz bem. Ele vinha com uma função, né? Então, o primeiro CD tem cantos de perdão, cantos de fazer as pazes com Deus, que eu chamo de Senhor, nesse primeiro CD, né? Estava fazendo as pazes com Jesus Cristo.
Eu achei muito legal que no Cantos Mágicos, você, que por sinal é uma apresentação lindíssima, eu vi os vídeos ao vivo, uma banda super legal, uma parte instrumental, nossa, fiquei super, super empolgado, muito legal, bem meu estilo, assim. Eu achei muito legal, por exemplo, você focar em questões femininas como sexualidade e colocar isso numa música onde você coloca poesia. Eu adoro essas coisas, né? Principalmente a questão, o modelo sarau, assim, eu já adoro. E você colocou isso de uma forma muito, muito fina, assim, muito legal, sabe? Você falou de um tópico legal que todo mundo precisa ser falado. Achei legal que você fala dinheiro. Todo mundo acha que dinheiro e sexo é sujo, né?
Na verdade, todo mundo quer e acha que é sujo. Então, vamos limpar isso, né? São só energias, e energias vitais, sem as quais a gente não vive.
E esse é muito legal de você, artista, perceber isso e usar a sua ferramenta. E eu achei legal também que você criou uma comunidade. Eu falo muito de tribo também. A gente vai falar disso depois, mas eu quero saber mais ainda da sua história. Você estava falando do Cantos Mágicos, eu assisti, eu achei muito legal. Um outro projeto que eu achei que foi sensacional, muito lindo, né? Por exemplo, o seu approach com a questão de Brumadinho. Conta um pouquinho desse projeto e como que você teve a ideia, porque assim, vamos supor, acontece alguma coisa, um evento social fortíssimo, como a pandemia. O artista, como produtor de conteúdo, como mente analítica, mente, né, criativa e analítica, como voz, o que que você vai falar? E eu achei muito legal, inspirador, a sua atitude de ver aquilo acontecendo, de que forma que eu posso ajudar com o que eu tenho. Como é que foi esse processo, né, para inspirar outras pessoas a fazerem, agirem também socialmente, assim?
Sim, sim. Eu acho que o processo de Brumadinho conversa muito com o processo do Cantos Mágicos, mas com um diferencial, porque o Cantos Mágicos foi uma... Eu compartilhei vivências pessoais ou vivências que me tocaram muito nos atendimentos, com essa vontade de que talvez pudessem também ajudar as pessoas nos seus processos pessoais, né? E você fala, você põe isso no mundo, transforma o mundo. Mas quando você põe algo no mundo e transforma o mundo, a reação do mundo te transforma de novo. É uma espiral de transformação e ascendente infinita, né? Então eu faço algo, o mundo responde, aquilo me dá ferramenta para crescer,
né,
de novo.
Nossa,
e eu alimento. Então eu falei um pouco dessa sensibilidade, né? Eu realmente sinto muito as coisas. Quando eu soube, na verdade, quando Mariana estourou, né? Quem não é de Minas, foram dois grandes desastres ambientais, a quebra da barragem Mariana e 2 ou 3 anos depois a quebra da barragem Brumadinho. Eu tive, uma semana antes, eu tive sonhos que eu fiquei em posição fetal no banheiro vendo lama passar. Eu não entendi. E aí Mariana estourou. Eu senti muita dor. Mas ainda estava quietinha em casa. E todo o processo aconteceu, do mergulho interno, a bruxa saiu do armário, comecei a cantar, etc. A barragem estourou em Brumadinho. De novo, eu senti muita dor. E eu senti uma dor tão profunda que eu fiquei inativa. Parece com... Eu tenho sentido isso agora com as chuvas atuais aqui em Minas. Eu fiquei sem ação a princípio. E só sentindo profundamente a dor daquilo que a gente faz com a nossa causa, com a nossa casa comum, com os nossos irmãos, planta, bichos e gente. Né? Então, no momento, eu só senti uma dor intensa e aquela sensação, não tem nada que eu posso... O que eu posso fazer? Não tem nada que eu posso fazer. Deixei aquilo assentar em mim, sem perder conexão. Mas, ao mesmo tempo, eu também senti, para mim, para quem mora aqui perto, ou talvez para todo mundo, que o desastre de Brumadinho, ou qualquer outro desastre natural, ou a pandemia, é um chamado para a gente mudar. Mudar a forma com que a gente, as nossas prioridades, os nossos valores. Para a gente realmente priorizar, aprender a amar. Se alguém me perguntasse assim, Nanda, qual que é o sentido da vida? Para mim, o sentido da vida é aprender a amar. Que a gente acha que sabe, mas não sabe. Então, nesse desejo de... No meu aprendizado do amor, frente... Há uma crise tão grande, que foi a quebra da barragem de Brumadinho, com custo ambiental para toda a terra, nossa, não só para nós. Eu falei, o que eu posso fazer para amenizar a minha dor e a dor de quem está vivendo? Mas eu não concluí o raciocínio. Então, tudo isso para mim foi esse chamado. Eu brinco que é o sino batendo da igreja,
uhum,
ou o sino, ou o alarme da escola, uhum, chamando para o recreio.
Tá na hora. Agora, quem, vamos lá, vamos agir.
Quem veio para a Terra, quem encarnou com esse propósito, quem sente que está aqui para ajudar a Terra a chegar num novo nível de consciência, sai do armário. Eu sou jurista também. Estava na hora de sair do armário e falar as coisas que eu realmente sinto e penso. Eu estudo uma teoria que chama Péfor, que ele fala, é o guia do Péfor que nos ensina assim, para a gente vencer a dualidade, ou seja, ou é dor, ou é amor, ou é medo, ou é coragem, ou é raiva, ou é... Todas essas dualidades extremos, que a gente, né, vive, é preciso enxergar o amor por detrás de tudo, aquilo que a gente entende como bom e aquilo que a gente entende como mal.
Que bonito isso.
É muito bonito e é profundo. E eu falei assim, como que eu posso enxergar o amor aqui, nessa crise de Brumadinho? E aí me veio, assim, claramente que, como nós, enquanto coletividades, não escolhemos as mudanças de forma suave, consciente, a Terra vai nos obrigar. É como se nos obrigasse a crescer. Se a gente era neném, a Terra está nos obrigando a crescer. Dores do parto, né? As chuvas, as nevadas, a própria pandemia, dores do parto. A gente precisa crescer. E eu falei, poxa, é verdade, existe amor também por detrás desse desastre, um chamado claro da gente aumentar a nossa consciência. Mas se eu não tiver esperança, eu não consigo fazer desse evento dolorido um motivo de transformação.
Sim.
Porque se a gente não tem esperança, a gente fica paralisado.
Paralisa,
Então, se de repente, em meditação profunda, eu entendi esse evento e outros, a pandemia não é diferente, isso não exclui a dor, né? Enquanto possibilidades, oportunidades para a gente escolher diferente, para a gente trabalhar para crescer.
Uhum.
E um elemento essencial era a esperança. Eu falei, como que eu passo essa mensagem? Nada melhor do que uma música.
Uma música, né?
E
é como uma ferida aberta, né? Fica uma ferida aberta, daí você, com a música, com a arte, você coloca um curativo ali, né? não é que você vai negar que tem a ferida, né? Mas você...
É um antibiótico, né? É. Para mostrar um caminho, né? Estava todo mundo desesperado. E a música, para quem não conhece, fala assim... Vem, vem comigo, vem, vem com a gente... Fazer de toda lama uma terra de esperança. Por aí vai, né?
É um hino mesmo, né? Muito
legal. É um hino. E aí, para lançar essa ideia, as pessoas estavam muito desesperadas, com muita raiva, e com razão. Eu não tiro a razão das pessoas de sentirem tudo isso. Mas para a gente sair desse lugar, precisava de um pouco de esperança.
De esperança.
E foi
o tempero
foi
que
legal.
Faltava ali, daquele lado. Tinha muita raiva, muita coisa. Aí você pegou o temperinho e ele falou, dá uma temperadinha de esperança aqui, por aqui.
Isso. Mas, assim, eu achei a esperança no meu coração primeiro. Porque quando eu vivi e soube, falei, poxa, tá muito ruim. Achei esperança, e isso abriu as portas para Brumadinho. Aí depois da música eu falei, não, agora eu preciso levar essa canção para quem eu queria que ouvisse.
É.
E a partir disso eu faço ainda um trabalho em Brumadinho com os indígenas. A gente tinha um encontro chamado Cura Ancestral, em que a gente orava, oferecia atendimento terapêutico para as vítimas. Eu ouvi
que
muitas
legal.
Histórias. De quem perdeu
Nossa.
Tudo, quem perdeu família. É, eu estive com mulheres. É uma cidade que viveu um trauma e está vivendo de novo, porque está sob a água.
Eu acho que esse me leva a uma outra coisa que eu acho muito interessante do seu trabalho, que é... Agora eu entendi, então, que você começou como uma terapeuta. Assim, você sempre escrevia. Então, a arte já estava dentro de você, você já estava praticando a arte. E com a terapia, aquela... ferramenta, esse lado musical florou.
Na verdade, eu escrevia enquanto adolescente, sabe? Deve
tá.
acontecer com muitos de nós. Então,
assim.
Fazia poesia, participava do concurso da escola, até ganhei alguns. E aí, entrei para a faculdade de Direito. E falei, pronto, agora então, para profissional, executiva. Fiz um mestrado nos Estados Unidos, trabalhei no Banco Mundial. Segui toda a cartilha. Que falava e senti uma tristeza profunda, abandonei a arte e fui seguir, não vou lá ser bem sucedida e senti muita tristeza em algum momento da minha vida, eu senti muita tristeza,
eu sei que você
eu
quer
falei,
dizer
não tá certo.
É aquele sentimento de que não tá certo, eu entendo exatamente,
falei,
não tá
algo
certo.
E buscando então o que era o certo, a arte veio. A arte veio e eu não abandono mais a arte, porque ainda que ninguém queira saber da minha arte, se isso acontecer, graças a Deus ainda tem gente que gosta, eu vou continuar fazendo, porque é uma questão de sobrevivência.
Nossa, falou tudo.
Essa...
Adoro essa palavra, sobrevivência. Para o estado mental, emocional, a arte, ela tanto quem faz quando você consome, né? Ela é o que manteve as pessoas sãs durante a pandemia, né? Você vai ver que ela que...
Justamente, isso.
Estava em volta de tudo, seja por filmes, que filme condensa tudo praticamente, né? Visuais, música, interpretação. Então, assim, eu acho que... É fundamental, assim, eu não sei se as pessoas têm noção disso, mas o que eu gosto mais ainda, voltando ao seu trabalho, é isso.
É.
Você faz esse trabalho de esclarecer, de propagar essa ideia de que é importante. E uma coisa importante, você cria práticas que funcionam, práticas que são, né, o próprio nome, que é prático, entendeu? Que é fácil da pessoa se inserir. Eu até queria que você falasse um pouquinho de como que essa arte, porque caminha junto, né, para você, a terapia e a arte.
É.
Seja para você, seja para os outros. Mas pensando para os outros, eu queria que você desse algumas dicas e assim, compartilhasse algumas das oficinas que você faz e das práticas mesmo, porque... Gente, simplesmente funciona. É uma questão neurológica, fisiológica. Então, me conta um pouco desses processos de cura através da arte.
Conto, sim. Então, a cura e a arte, eu vou até expandir enquanto a expressão da alma. Então, por exemplo, tem um website que você faz, eu tenho certeza, é pura arte. não sejam classificados enquanto arte, estritamente dizendo, mas são arte porque são belos, né?
Sim,
a
sim,
arte
sim.
Adiciona beleza, cor. Você falou, minha alma é colorida, é cor a nossa vida. Então, como o meu processo de expressar a minha própria alma foi algo que eu tive que aprender, batalhar, realmente galgar espaço interior para vir para o exterior, eu falei, eu não sou a única pessoa. Não sou a única pessoa que isso acontece. E eu conheço muitas almas maravilhosas, com coração solidário, que não aceitam a matéria e o dinheiro. E, por isso, não espalham o que tem de muito bom na vida. É. Então, ter uma visão do dinheiro e da matéria como algo ruim. E não porque para a gente produzir um CD, você sabe disso. Tem,
custa dinheiro. Tem que, dinheiro é tempo, né?
Estúdio, tem que ter o produtor musical, vai mixar, vai masterizar, vai fazer a arte, vai divulgar. Isso custa, não tem jeito. Então, vi pessoas com sementes maravilhosas no coração que não conseguem compartilhar porque, de alguma forma, não aceitam a abundância, inclusive material, na vida. E eu desenvolvi um processo que chama Alquimia da Abundância, que o objetivo é esse, que a pessoa ressignifique o que é abundância, e a abundância é entendida enquanto acesso a todos os recursos necessários. Uhum. Para a expressão do ser, da essência, da alma. E ele tem um instrumento que é uma cura frequencial, que é a terapia de som. Então, uma das ferramentas que eu uso nesse curso é a terapia de som, que atua energeticamente, frequencialmente no nosso campo, abrindo caminhos para algumas qualidades ou atributos. Então, tem uma trilha que vai abrir o caminho dentro de nós para entender a abundância enquanto algo divino, enquanto algo sagrado. Esse tipo de abundância, né? Uhum. Aquele que acessa ao recurso para a gente expressar quem a gente é, em essência. Que o artista precisa, né?
Eu acho que isso é uma...
Do que a gente é em essência.
Todo mundo precisa, na verdade, né? É uma coisa tão necessária, porque eu acho que foi enfiado na nossa... Nas gerações passadas, claro, né? Tinha essa noção de dinheiro é sujo, limpa a mão.
Eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha.
Que não tenha, é verdade.
Eu sincero, é verdade. Não conheço. Em algum lugar do seu inconsciente. Isso não é sobre dinheiro, é sobre pessoa rica, é sobre contradição entre o que é espiritual e o que é físico. E por aí vai.
Uhum.
Mas quando a gente fala de alma, é algo muito, muito sutil, não é verdade? Assim, para expressar a sutileza da nossa alma, às vezes a gente precisa de arte. Mas juntando a minha arte nesse processo terapêutico, então desenvolvi trilhas que são terapias de som com finalidades específicas de trabalho no campo energético da pessoa. E isso não é diferente nas músicas que eu faço. Então, os indígenas, acho que os pataxós, eu trabalho com muito índio. Os pataxós, eles falam, eles cantam por alguma razão. Então, você canta para plantar, tradicionalmente eles cantam para plantar, cantam para a chuva, cantam para o sol, cantam para o neném nascer.
Que legal!
Cantam quando alguém morre. E, então, a música, além dela ser música, ela tem um para quê, ela tem uma função. E a minha música não é diferente. Então, eu posso te dizer cada uma das mesmas o que ela, que eu sei que ela faz. É claro que quando a gente cria alguma coisa, ela cria asas que a gente não conhece. Mas eu reconheço nas minhas músicas o que elas fazem, qual é a função. Tem uma música que vai te ajudar a perdoar, tem uma música que vai te ajudar a abrir para a abundância, tem outra música que vai te ajudar a se abrir para o prazer sagrado, do sexo sagrado. Tem outra música que vai te conectar com a sua essência amorosa. A música de Brumadinho vai muito além de Brumadinho. Porque da lama, a iluminação é o nosso processo.
É um processo espiritual, né?
Então, eu trago isso quando eu faço uma apresentação musical. Eu tenho alguns formatos. O formato que eu mais gosto é uma roda de cantos de cura. Em que a gente, então...
Que legal! Conta mais. Como é que funciona?
É muito legal, eu adoro essas rodas. Então, a gente pega um tema, por exemplo, você trouxe, né, a sexualidade, ou a criança ferida,
uhum.
e a gente das músicas que caminha a pessoa num processo de aprofundamento nesse tema que a gente traz. Então, no primeiro momento, a gente pode abrir com uma meditação, e aí canta junto, todo mundo cantando. Aí depois o pau começa a quebrar, assim, no sentido de muita percussão. Eu canto muito com o Du Sanabe, é meu parceiro, ele é um percussionista que eu adoro. Então ele traz a percussão dele, a gente abre a roda para uma dança, para a dança circular, ou então uma dinâmica física, uma dinâmica corporal, em Legal. Que são trabalhados esses temas e depois integrado. É, existe o formato show mesmo, de palco, que também é muito bacana. Mas as rodas de cura eu gosto muito porque a gente trabalha um tema terapeuticamente, convidando as pessoas, muitas vezes de forma muito sutil, só com as letras e melodias, com música minha, com música de outras pessoas, né? Mantras, ou até tem muita música popular brasileira e
que é uma oração.
Internacional é. Que trazem
é verdade.
Reflexões lindíssimas, assim. Uhum. E, então, eu utilizo dessas músicas para a gente trabalhar questões dentro de uma roda de canto de cura. Eu não acho que nenhum trabalho terapêutico ou espiritual pode ser desenvolvido dissociado do corpo.
É.
Sabe? A minha história terapêutica, ela envolve muito o corpo. Estudei o Tantra. E, então, eu trago isso nas apresentações, as pessoas se expressarem corporalmente. Tem gente que não vem às minhas rodas, que fala, você vai me colocar para dançar.
Para dançar.
Eu tenho amigos de infância que falam, eu não vou, porque você vai me fazer dançar. Eu falei, vou mesmo. Se não quiser dançar...
Melhor dançar do que chorar, né?
Pois é. Então, assim, a música perpassa tanto nos processos terapêuticos, mais terapêuticos per se, através das terapias de som, e eu uso a música para levar a terapia, né? Através das rodas de canto de cura.
Você é o que eu costumo dizer, uma multi-artista. Você não precisa se enquadrar. Isso eu acho que é legal, porque existem sim algumas estratégias. Claro, você vai lançar um disco, faça o material de venda do disco, tem tudo certinho. Mas o conceito de artista, que a gente sempre fala isso no Vivendo de Arte, a questão do multiartista é aquele que ele não tem como você filtrar inspiração e projeto. Você não pode colocar em caixinhas e achar que você tem que ser, né? Mesmo quando você vai para as criatividades mais, por exemplo, fotografia, que é uma coisa... Tudo bem, você pode ser um fotógrafo, mas por que não ser um fotógrafo que canta? Um fotógrafo artista plástico, entendeu? Um fotógrafo que atua, você entendeu? E tudo, o intuito sempre é como que eu empacoto essa minha solução, essa minha coisa minha, e entrego para o mundo, né, para transformar ou para gerar algo. E se você não tem uma caixinha, fica muito mais fácil de você estar aberto a essa coisa que é tão imaterial, é tão difícil, né? Não é palpável, né, essa inspiração, a arte... E você fica mais aberto. Por isso que eu acredito no multiartista que aceita, pelo menos assim, está aberto a receber, vamos dizer assim, essa arte de outros formatos, talvez misturar tudo com o propósito de saída, o propósito do o que isso vai gerar para o mundo. E isso é o que você acha que você faz tão bem. Acaba sendo natural, e é claro que não deve ter as partes difíceis dessa jornada, claro, né? Que eu quero falar sobre elas também, porque ajudam a gente a entender melhor. Mas é muito bonito ver você misturando tudo e criando a sua receita. Porque não tem receita, né? Essa é a verdade. Né? Você vai
eu criar queria que tivesse, na verdade, para te falar.
Seria bom, né?
Ainda que eu reconheça a riqueza de fazer muitas coisas... Né? Para mim me traz o consolo não, mas me traz o foco, saber a motivação, e a motivação é uma construção de um mundo melhor. Quando eu entendi que isso tudo se conectava aí, inclusive o trabalho enquanto jurista, eu falei, tudo jóia, então tá tudo bem, tem algo para focar, porque em alguns momentos eu me sentia indo para para que lado que eu estou indo mesmo. Mas existe facilidade de se caber numa caixinha, né? Quando você cabe numa caixinha, às vezes o caminho já foi pré-traçado. Você tem referências claras que você pode seguir. Mas eu acho que você trouxe que é muito verdadeiro. O processo criativo, na minha opinião, ele não pode passar pelo uma motivação, por exemplo, só de venda. Eu estava com uma cliente minha, e ela também é artista, e ela falava, mas eu quero fazer uma música que venda. E a gente conversou, a gente chegou à conclusão, olha, na verdade, você não pode fazer uma música que venda, você tem que fazer uma música que você goste, que expresse quem você é. E aí depois você faz um esforço para vender essa música.
Exatamente! Faz o que você acredita antes e depois você vende o que você acredita.
Porque senão você não vai conversar. A arte, ela sem autenticidade, talvez em algum momento ela fica, mas ela toca algumas pessoas, mas ela vai embora.
Vai embora.
As músicas que ficam 20, 30, 40 anos, 100 anos que a gente escuta, foram músicas que nasceram da alma de uma pessoa.
Sim.
E de uma, ou então de pessoas que acessaram a alma coletiva. Expressaram aquilo que várias pessoas estavam sentindo.
Eu acho muito legal isso que você está falando, porque quando a gente fala aqui de marca, né, no Vivendo de Arte, a gente fala sobre os pilares. Engraçado que você achou o pilar e você conseguiu conectar o seu pilar, mesmo na indústria, vamos dizer assim, no segmento jurídico, era de mudar o mundo. Você achou seus pilares. Quando você acha os seus pilares, suas razões principais, os porquês que você faz aquilo, por que você faz aquilo... Não interessa o tipo de arte. Não interessa, inclusive, o tipo de profissão. Porque você achou aquilo que se conecta com a sua criança interior, que se conecta com o seu íntimo, e agora você vai só achar formas de traduzir aquilo, de utilizar-se daquela razão, daquela...
Tradução, arte enquanto tradução.
Né? Eu acho isso muito legal. É um exemplo legal, que vocês são duas coisas totalmente diferentes, né? Jurista e artista, e ainda assim os seus pilares estavam lá. Muito legal, um exemplo perfeito.
Eu vi depois, né? Igual o Jobs que conectou os pontos depois, quando ele tem aquele discurso famoso dele, né? Quando você olhar para trás, você vai conseguir conectar os pontos, né? Conecta
depois que você olhar, porque passou a jornada só.
Porque eu briguei muito com direitos durante muito tempo. Mas, assim, hoje um critério bom que eu tenho para colocar foco, eu acho que vale para todo mundo, que é onde eu sinto muito prazer.
É o seu termômetro.
Ah, é um termômetro, eu acho que vale para todo mundo.
Sim,
assim,
sim.
A gente deve ficar naquele lugar que a gente sente um prazer. Inclusive, eu acho, eu trabalho também com propósito, né? Nessa vontade da expressão da alma, porque a alma já sabe amar, né? Então, na expressão do nosso amor, assim... Lembrando que, para mim, o sentido da vida é aprender a amar. Né? Então, se a gente quer buscar onde que a gente sabe amar, a gente é onde é bom, onde é gostoso. Qual que é o até faço uma diferenciação do prazer produtivo. Né? Quando a gente pensa em profissão.
Uhum.
É claro que em casa eu posso fazer um jantar gostoso e aproveitar que ele é um prazer. Mas, assim, pensando na profissão, nas atividades, na nossa cara para o mundo, né? Eu acho bacana a gente escolher ficar onde a gente sente prazer.
Sim.
E sem excluir a necessidade da vida, então tem que ganhar dinheiro, né? Falar assim, eu só vou ficar onde eu sinto prazer, não. Mas onde que eu vou focar? Onde que a minha alma quer que eu fique? Provavelmente é onde a gente tem um prazer e acreditar naquilo.
Porque dá certo, o ambiente é fértil, hoje em dia é muito fértil e carente, eu falo isso, é muito carente de artes, de conexões, de ideias e de cores diferentes, ou de mistura de cores, como você achar melhor, mas eu acho que tem oportunidade para todos.
O primeiro show que eu dei na vida, porque o Cantos Mágicos foi mesmo uma aventura, assim, o que é isso, que canto que é esse que está saindo de mim, o que é isso,
uau.
E o processo de gravação foi muito prazeroso. Eu sonhava em chegar à quarta-feira que eu gravava.
Ir no estúdio, chegar lá.
Nossa, foi muito gostoso. E aí o produtor do CD, que é o Marcos Frederico, falou assim, ah, não, vamos fazer um show, a gente tem que fazer um show de lançamento. E eu morri de medo, porque eu não me enxergava enquanto cantora. E realmente, assim, tinha muito que trabalhar. Eu estudo muito de lá para cá, eu passo muito tempo estudando.
Sempre, né?
Mas aí ele falou assim, não, vamos fazer o show sim. Eu falei, então tá, então vamos. E fizemos o show e foi simplesmente o melhor dia da minha vida até aquele dia.
Ah, que demais.
Não foi o mais importante. Não foi o mais importante. Não foi o... Assim, o dia que eu casei, meus filhos nasceram, talvez tenha sido mais importante. Mas foi o melhor dia. E eu passei 5 dias sem dormir de alegria, Rod.
Ai, que
era assim... O que vinha de dentro de mim era assim, eu não sabia que viver podia ser tão bom.
Olha só.
É claro que deu
poderoso que isso. Não sabia que viver
podia ser tão bom.
Poderia ser tão bom. Uau.
Eu até fiz uma música que chama Insônia de Alegria, uma marchinha também. Eu fiquei sem dormir 5 dias de alegria. Eu falei, que legal.
Uau.
Eu quero que todo mundo sinta isso. Eu falei, eu quero mais disso, eu quero mais dessa droguinha.
Quero mais. É quando você experimenta, né? Eu acho que tem que experimentar, mesmo que seja difícil, você tá com medo, nossa, mas o que as pessoas vão falar? Você experimenta.
Morri de medo, morri.
Nossa, eu imagino.
E objetivamente falando, olhando para aquele show, foi um show bonito e tal, mas não foi o melhor canto, não foi, desafinei algumas vezes.
Mas você assim, fez, né?
A gente tem que começar de algum lugar.
Tem que começar, claro. E é isso que é inspiração. Inspiração é as pessoas entenderem que elas podem também. Entender que elas também sentem coisas que a gente sente, que todo mundo sente como artista. Inseguranças que às vezes são monstros muito grandes e feios. Assim, às vezes os meus medos e inseguranças, eles são muito assustadores mesmo. Eles são monstros muito bem... Nossa! Horripilantes! Você fala, eu não vou conseguir... Mas
eu vou passar uma matemática do meu marido, que eu adoro. Ele passa sempre e fala assim, Nanda, quando eu começo a entrar nas minhas crises de nossa senhora, isso aqui vai ser difícil demais. Ele fala, Nanda, 30% vão detestar o que você vai fazer. 30% vai amar. 40% não vai estar nem aí. Foca no 30%.
Isso é muito bom.
Foca no... E eu acho assim, nesse vivendo de arte, né, hoje em dia no mundo online, que você pode achar o seu público, focar no seu público, pode se comunicar com o seu público, que talvez não vai ser o público da Anitta. 30% de 7 bilhões é muita gente, sabe? Assim, então, se você, enquanto artista, achar o seu público, cultivar o seu público, talvez seja possível de viver de arte sem precisar ser a Anitta.
Sim.
Eu acho que antigamente a gente tinha que ser a Anitta, tinha que ser a Ivete, tinha que ser a Marília Mendonça, né? Que são as expressões populares e que saem para todo quanto é lugar. Mas hoje a música independente tem espaço na internet. Se a gente achar esses 30% que gostam da gente, e, claro, tem que cultivar, tem que procurar. Como eu falei da minha conversa com a cliente, né? O processo criativo não pode depender do mercado.
Nossa,
mas a gente não pode negar que o mercado existe, que a gente precisa entender, divulgar, fazer um esforço, como qualquer outro produto, de chegar a quem tem interesse nele, porque se a gente não mostrar onde que está aquilo que a gente faz, como que as pessoas vão saber?
Eu costumo dizer sempre que são 4 passos, é o protagonista, os 4 P's, é o protagonista, daí é o plano dele, aí tem a produção... e a promoção. Mas você sempre começa no protagonista, quem é você e os seus pilares, porque toda motivação de horas que você vai trabalhar, de dificuldades, de medo que você vai enfrentar, precisa de um suporte forte emocional, uma razão muito forte. Então, que seja...
Tem que estar forte.
Tem que estar muito destacado, estampado, tatuado, né? Eu brinco, né, que se não tiver, é igual uma casa mesmo, é a fundação da casa. A casa vai cair. Se o seu porquê não tiver muito forte, daí tudo bem, você pode reconstruir de novo, também não tem nenhum problema. Vai lá, tenta atingir o mercado, não deu certo, volta, tudo bem. Mas funciona. Você agir naquela sua, naquele seu gatilho, aquele seu botão, te dá uma razão, um poder. Você fica produtivo, viu?
Que bom, não, isso é verdadeiro. Mas eu vejo também muitas pessoas, especialmente artistas, porque não é a linguagem nossa mais confortável, negligenciando a parte das vendas, da promoção, da venda, porque é aquele lugar que exige de nós talvez, características que não sejam tão naturais. É muito mais gostoso pensar
na
melodia
só
de uma música, criar, ver aquilo acontecendo, estúdio, coisa boa, né? Quem tem aqui artista que está escutando, estúdio, é uma coisa maravilhosa, é muito gostoso.
Eu amo também.
A gente gravar.
Outra coisa que eu vejo também, que é muito legal as pessoas entenderem, é que se elas não são nada boas para aquela parte de promoção, que elas estejam abertas para saber o que elas querem, mas adicionar pessoas ao time, fazer colaborações. Tem pessoas que são apaixonadas por promoção, por redes sociais agora, por exemplo, pessoas que fazem isso com a mão nas costas, é natural, já nasceu ali. Então, assim, eu sempre pergunto, será que não tem alguém do seu lado que pode te ajudar? Será que você não precisa levantar a mão e pedir ajuda? Porque você não precisa obrigatoriamente fazer tudo. Eu ajudo outras pessoas, eu tenho certeza que outras pessoas te ajudam. E você está aqui, por exemplo, doando seu tempo, você está ajudando com seu conhecimento, sua história. Então, assim, as pessoas se ajudam. É só a gente também ter noção de que essas partes são necessárias e que você não é tão capaz de fazer aquilo ali. Então, talvez, ou você faz agora sabendo que logo mais talvez não tenha que fazer, sabe? Tipo, as coisas vão acontecer, acontecem.
Mas tem que fazer. Eu acho que eu trago isso porque, em conjunto com a música, dois dos processos terapêuticos que eu desenvolvi, um chamado de Alquimia da Abundância e o outro é o Mapeamento do Propósito. Tem isso enquanto fundamento, sabe? Assim, faz o que sua alma quer, mas compartilha da sua alma. Então, é uma outra linguagem para dizer promova a sua alma, né? Promova aquilo, confia no que você tem de bom, né? Na expressão. Então, você confia, graças a Deus, a gente está aqui no Vivendo de Arte, você tem vários outros projetos, e quem está nos ouvindo também confia nisso e tenha coragem de botar as caras no mundo, sabe? Expressar isso, independente do que as pessoas vão falar. A rede social foi uma ferramenta que eu acabei usando para isso sem querer, sabe? Eu saindo do armário.
Como é que aconteceu para você o Instagram? Assim, foi natural? Você fez algumas coisas que você recomendaria, outras que não?
Então, a primeira coisa que eu recomendaria é faça, né?
Ótimo isso.
Tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Leloup, que é um francês, que ele fala assim, olha, se você tiver uma experiência de iluminação, ou você alcançou uma consciência linda, não para aí. Você precisa voltar à praça do mercado. Eu preciso voltar para a praça do mercado e contar para as pessoas. Foi tão bom, né? Então vai lá e leva.
Uau.
As pessoas para o mesmo lugar que você foi. E hoje em dia a praça do mercado é o celular.
É mesmo.
Feliz ou infeliz ou felizmente, não sei, não vou entrar nesse mérito.
Simplesmente é.
A verdade é que é. As pessoas estão no celular, no Instagram, no Facebook, no TikTok, apesar que o TikTok eu ainda não entrei.
Numa época pós-pandemia, ou né, na pandemia ainda, que podemos considerar, simplesmente as pessoas estão lá, porque elas não estão na rua, né? Tipo, é meio óbvio, né? Tipo...
Mas se elas estiverem na rua, elas também estão no celular olhando.
Exatamente, isso que eu falo, Maria.
Então, se você tem uma mensagem que você queira passar, se você tem um produto que você acredita nele, precisa você estar onde as pessoas estão, e as pessoas estão na internet. Mas a princípio eu entrei no Instagram, não foi para vender, foi um exercício terapêutico meu comigo mesmo, de me expressar. Eu comecei a expressar um lado meu, que é esse, que é o artístico, que é a poeta, a mística, a cantora que nasceu desse processo, e comecei a expressar abertamente, porque era algo que eu escondia.
Olha,
eu focava ali no direito, assim, tinha um foco de profissão muito forte. Meu pai médico, meu irmão engenheiro, eu fui fazer direito, aquela coisa bem tradicional da família mineira, então caminho, eu escondi aquilo.
O caminho certo, né, entre aspas. Né?
Justo. Eu escondi aquilo que eu achava que era o mais precioso. Aí eu senti o impulso de testar, não deixa eu expressar aquilo que eu... Deixa eu expressar isso que que eu quase sempre guardei para mim.
Uhum.
Teve pessoas que, amigas de infância, que falaram, não te reconheço mais. Eu falei, tudo bem, mas eu prefiro essa versão de agora. Tá
isso certo. É comum. Isso é comum quando as pessoas começam a mudar o tema do Instagram, os amigos começam a... Às vezes eles também sentem neles a necessidade de fazer aquilo, mas não conseguem. E daí eles sentem um pouco de insegurança, independente da razão. É aquela questão dos 30%, lembra? Que você falou, né?
Deixa os outros com os outros, né? Eu tinha um desafio, que era de expressar a minha alma. E o Instagram acabou sendo uma ferramenta. E eu tive muitas surpresas. Uma das coisas que fazer isso, que o Instagram me trouxe, foi me conectar com pessoas afins. Então, pessoas que se identificavam com aquilo que eu escrevia, com os pensamentos que eu compartilhava. Pessoas que não existiam na minha vida e hoje são meus amigos, meus parceiros, meu parceiro de negócio, inclusive o Du, com quem eu toco muito, apareceu através do Instagram. Os meus parceiros que me ajudam a vender os cursos online que eu desenvolvi também apareceram a partir dessa...
Funciona, gente.
Dessa expressão online. Então, e aquele impulso de sempre criar, né? Você tem um espaço, aí já é o palco, né? O Instagram...
Uhum. É o palco, é o seu palco.
Também é um palco. E artista gosta de palco, vamos falar a verdade.
Verdade, eu concordo.
Aparecido não é artista, a gente é aparecido.
Tem que mostrar nossas ideias, né? Compartilhar nossas ideias com o mundo. Isso é muito legal.
Eu às vezes morro de medo do palco, mas na hora que eu piso no palco, eu falo, esse é o meu lugar. Quando cheguei. Em Minas a gente fala, pinto no lixo.
Essa eu não conhecia. Muito boa. Eu adoro o toque de Minas, velho.
Então, também esse palco de expressão, mas principalmente me fez perder muita insegurança.
É um treino, né?
Então, o treino me fez perder insegurança, foi um espaço de conexão com pessoas que tinham a ver comigo, e o óbvio, que é da promoção do trabalho.
Sim.
Mas eu confesso que o esforço ativo de promover o meu trabalho... ainda é um pouco difícil para mim. Eu prefiro o processo criativo livre, mas a agenda tem que publicar isso, aquilo, outro. Tenho tentado, você falou das dificuldades, né? Eu tento, mas me cansa. Então, uma frase que eu ouvi, é do Gustavo Xingu, ele é um parceiro meu também, que ajuda nessa parte de divulgação. Ele tem isso como profissão, né? De ajudar as pessoas no online. Me trouxe uma frase que eu gostei muito e eu vou trazer, que talvez sirva para os ouvintes, que é assim, ao invés de vender, sirva.
Nossa, adorei.
Eu acho que é um pouco o seu programa, boa. Né? Então,
exatamente.
Sirva. Então, enquanto eu estou servindo, ou seja, eu estou colocando a serviço os meus dons, o meu trabalho, ainda que é óbvio, dependendo do tipo de postagem, eu vou chamar, ouça minha música, venha para o meu show, compre o meu produto. Mas eu sinto que eu estou entregando valor, sabe?
Eu acho que o valor, inclusive, essa é uma palavra muito interessante. O valor, ele é sempre, né, muito a gente traduz isso em moeda, né? Mas o valor, ele é o resultado de uma troca. E a troca é assim, poxa, se você vai divulgar o que você quer que as pessoas cliquem para escutar a sua música, você está pedindo algo para elas, dá alguma coisinha para elas também, faz alguma coisa engraçada, ou faz uma pequena apresentação daquilo para trazer uma emoção, um entretenimento, né? Então, assim, é também aquele cuidado de não querer ficar mendigando like, sabe? É realmente fazer para transformação, fazer para agregar, para adicionar. E acho legal ter um calendário, igual você falou, mas é legal também você... ser livre para adicionar com o seu toque, a sua cor, a sua inspiração, o seu momento, né, do dia atual que você está vivendo.
Para mim, pessoalmente, funciona melhor. Quando você sai de um espaço, que é outra coisa do aprendizado, o que você aprendeu nesse espaço de internet, de online, eu sinto, na vida e na internet, as minhas expressões autênticas, elas conversam mais com as pessoas. Expressar-se autenticamente não exclui pedir algo, ter um objetivo de vender algo. Isso não exclui.
Até porque as pessoas que gostam, elas estão esperando você. Elas não sabem que você lançou um... Como é que elas vão adivinhar que você lançou uma música nova? Com aquela enxurrada de conteúdo. Então você precisa dizer para as pessoas que gostam que, olha, tem uma música nova, tá? Se você quiser ouvir, você precisa. Então é natural que você... E que algumas pessoas talvez não gostem de ouvir, sei lá. Mas também se ela não gosta, por que ela te segue, entendeu? Não faz sentido. Acho que você tem que se sentir confortável compartilhando, seja o que for. Principalmente Instagram é um exemplo ótimo. Se a pessoa não quiser, ela muda de canal. Entendeu? Ela vai mudar de canal.
E ela
faz isso rapidão. É só fazer assim com o dedo, ó. Você arrasta pra cima.
Mas essa é mais a sua área de trabalho, né? Ela muda rapidamente. Sabe, eu sou Ananda Almeida. Almeida é árabe. Vem do ar. Todos os nossos sobrenomes que começam com Al, Almeida é árabe. Árabe é comerciante. Então
é comerciante.
Eu conheço vários, não conheço nenhum até hoje que não seja comerciante.
Que barato.
Então, a venda é algo que também me apaixona, né? Então, faz parte dessa contradição que eu gosto de trazer no meu trabalho. Não contradição, é transcender os opostos, né? Então, é sexo e espiritualidade vão junto. Corpo e alma é junto. Espírito e matéria junto, sabe? Assim,
muito legal isso.
E talvez por isso eu também tenha paixão pela venda.
É, estudo, que também é um contraponto.
Lançamento perpétuo, balança.
Falar nisso, eu queria agora que você me dissesse quais são os seus próximos projetos para as pessoas que querem mergulhar nessa sua solução, nesse seu amor que você está, esse seu tecnologia, eu vou dizer assim, a tecnologia de transformação que você tem praticado, né, por tantos anos e que você agora compartilha com as pessoas. O que você tem de novo aí que você gostaria de compartilhar? Conta pra gente. Manda aí ver.
Eu chamo, meu chamado é das pessoas compartilharem, né, seus tesouros. Então, eu estou sempre compartilhando. Musicalmente, eu estou concluindo um trabalho que nasceu antes da pandemia, foi arrastado, que é com o Fábio Barbosa, que nós vamos lançar 8 singles.
Que legal.
O último que eu lancei chama Eu Sou o Amor, teve um alcance bem legal, convido vocês a ouvirem lá no Spotify.
Eu ouvi, muito legal.
O canal. E tem mais duas, talvez três músicas nascendo desse projeto. Um outro projeto que eu estou muito animada... É um mergulho na África.
Ai, que legal. Esse me agrada muito, adoro esse tema.
10 canções sendo produzidas por um músico africano, senegalês, chamado Mamu Bar.
Que legal.
Mamu Bar, que tem um trabalho rítmico e harmônico muito interessante, muito bacana. E a paixão dele é trazer a África pro Brasil. Ele é senegalês, estudou a música africana muitos anos, então a gente está juntando, eu brinco que a gente está juntando a música das estrelas, do cosmo, com a África.
Que demais, Nanda.
Está saindo algo, é bem diferente.
Esse é um álbum, várias faixas.
Esse é um álbum, tá. Um álbum. Vai ser lançado provavelmente no segundo semestre do ano que vem, está ficando muito bonito. Então, o trabalho musical são esses, né? Mais 3 singles do último trabalho, que conversa com o Fábio Barbosa, a gente fez o Terra de Esperança, Eu Sou Amor, tem um Canto da Vida, que fala da trajetória da vida de uma mulher, e alguns outros. Eu acho que no Spotify tem 4 ou 5 já.
O nome lá no Spotify é o seu nome mesmo, Nanda Almeida.
Isso, Nanda Almeida. Tá. E tem esse projeto com o Mamu. Agora, terapeuticamente, até você pensou seus workshops. Então,
sim,
eu tenho o Alquimia da Abundância, que é um curso... Aí são 6 módulos que a pessoa pode fazer por si só, mas eu entendi que para esse mergulho profundo precisa de uma mentoria.
Sim, ok.
Então, eu vou abrir nova turma, são 6 encontros, mais o material online. Também estou lançando o mapeamento do propósito, que é algo mais pontual, com 3 indicadores. É mapeamento, que é um mapa mesmo. Eu dou indicadores concretos, específicos, para a pessoa entender onde que está o propósito da alma dela. Bem legal.
Chama aqui de framework, né? É uma sistemática de se alcançar, de planejar, mas também de estrategiar, pensar ali os elementos, exercícios,
verdade,
seria mais ou menos isso?
Sentir, eu mostro onde está o propósito e dou ferramenta para as pessoas sentirem.
Encontrar.
Quando a gente fala da alma, delas. É sentir. Sim. É sentir. Então, é um mergulho profundo, mais palpável da própria alma para entender onde que está o propósito. Muitas pessoas querem, qual que é o meu propósito? E certamente não é fazer, é ser, mas como que é? Como que seu ser pode agir no mundo?
Nossa, muito legal. Depois compartilha, eu vou compartilhar lá no Vivendo de Arte, que é muito útil para todo mundo. Isso é uma coisa. Esse daí é um. Ele já tá aberto, assim, que você tá.
Ele já tá aberto no Hotmart e eu vou abrir turma. É, aí as pessoas vão poder comprar. E a todo mês eu vou me reunir para ajudar as pessoas a montarem seus próprios mapas do propósito.
Que legal. Vamos falar agora o que eu queria de você, para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Bom, se você quiser acompanhar qualquer coisa da Nanda, né, só você acessar o site dela, tem muita coisa legal, nandaalmeida.com, bem legal mesmo, dá para você ter uma noção lá bem legal do que ela faz, todos os projetos. Eu queria uma mensagem final aqui para a gente encerrar com chave de ouro. Esse podcast com um pé na Terra e outro lá no cosmos.
Uau! Acho que a mensagem da minha alma é: busque quem você realmente é. Porque você é uma expressão do amor e compartilhe a sua forma de amar. Ninguém ama como você ama. Ninguém tem os dons que você tem. Ninguém pode realizar o que você pode realizar. Cada um tem seu espaço. E se cada um ocupar o seu espaço, a gente é capaz de construir um quebra-cabeça maravilhoso. Então, por favor, se não for por você, faça por mim. Ocupe o espaço da sua alma aqui e agora, na vida, na terra, no presente.
Amei. E com essa, né, nossa senhora, essa mensagem aqui para você dormir com ela, literalmente, todos os dias, eu encerro esse podcast maravilhoso. Queria agradecer muito a você, Nanda, pelo seu tempo.
E eu agradeço muito a oportunidade de poder divulgar, falar, compartilhar daquilo que a minha alma traz também. Muito obrigado, Rod.
Muito obrigado você por ter dedicado esse tempo e nos vemos no próximo podcast Vivendo de Arte, o canal dedicado ao artista que quer viver de arte. Até mais!